Amigas, amigos, eu já havia falado em outras ocasiões, mas eu gostaria de registrar que quando eu falei sobre o vegetarianismo, eu não gostei de citar o vegetarianismo mais uma vez, quando disse covardia, covardia para aqueles que julgam que são espiritualmente superiores por não maltratarem animais. É diferente da pessoa que escolhe o vegetarianismo por ter a convicção de que, por exemplo, faz um mal menor ao organismo do que a dieta rica em proteína animal. Há muitas indicações sólidas de que nosso aparelho digestivo não é muito preparado nem para ingerir leite, por exemplo, quanto mais ovos, carnes. Carnes, eu digo de uma forma geral, incluindo peixe, frango, etc. Eu não faço referência a pessoas que, por perceberem que seus corpos não querem ou não pedem a proteína animal, principalmente proveniente de carne, carne vermelha, a ideia do sangue ali na carne, não é? De vísceras de animais, que isso não seja positivo e mesmo louvável. Nós temos que ler as nossas necessidades corporais e atendê-las. Isso também diz respeito a ouvir a consciência, porque a consciência hífen e intuição, a intuição no nível mais elevado, não se separa da consciência. Nós precisamos ter respeito às intuições corporais, assim como temos ou devemos ter respeito com as intuições emocionais, as intelectuais e as espirituais. Assim, por exemplo, uma pessoa pode ter intuições, eu vou começar pela parte física, em relação à dieta alimentar. Eu, por exemplo, percebo que desde que passei de 40 anos, vi muitas pessoas testemunharem esse evento acontecerem consigo. Ou seja, não se trata só de um estudo científico, mas da própria experiência partilhada de outras pessoas. Há décadas eu observo isso acontecer. A melhor fonte de informação parece sempre aquela de primeira mão, não aquela que nós colhemos em livros apenas. De sempre eu observo pessoas que, chegando à maturidade, percebem o seu apetite modificar. E eu próprio estou vivenciando isso e vendo outros amigos e amigas entrando na maturidade, naturalmente rejeitando pratos e quitutes que eram irresistíveis no passado e que passam a ser tratados com um certo distanciamento, quase repulsa, quando não pouco gosto, pelo menos. Mas nós temos outras formas de intuições. As intuições emocionais. Então, eu também estou vivendo isso. Um de vocês, por exemplo, integrante de um de nossos núcleos, eu estive em casa dele e da esposa, e ele me disse que estava sem comer carne, porque se ele começar a comer carne, ele não para, ele adora comer carne. E para manter-se mais ou menos na linha, em termos de condicionamento físico, minimamente saudável, ele prefere não tocar em carne, porque ele diz, ou eu como carne como uma travessa inteira, ou eu não como. E quando eu não como carne, eu como com mais equilíbrio. Vejam aquela questão da pessoa assumir uma limitação e administrar essa limitação. É um prazer enorme, é uma forma diferente de condicionamento e educação nessa área. O mesmo existe em relação a intuições emocionais, lermos nas nossas emoções, em relação a ambientes e pessoas, tem a ver com intuições de sentimentos também, quem amamos, como amamos as pessoas, qual o perfil do nosso amor com essa ou aquela pessoa, como também emoções, intuições, a consciência e a intuição no campo da espiritualidade. Qual a minha vocação? Qual o propósito da minha encarnação no campo profissional, no campo mesmo de religiosidade e espiritualidade legítima. Muitos de vocês conosco temos afinidades nessa área, tem a consciência e enfim, a intuição também em relação à intelectualidade, o que ler, quanto ler, o que estudar, como estudar, nossas estratégias, a nossa logística de organização, portanto, desculpem ficar redundante, a nossa organização de estudos, a nossa forma de estudar, se mais por vídeos, se mais por texto, se mais por áudios, nesse assunto mais por texto, naquele outro mais por áudios, naquele mais outro por vídeos, alguns germinando as três formas de estudos, apenas para dar uma ideia de quanto nós podemos, são exemplos, podemos modificar essa interpretação do que fazer. Então, quando eu fizer palestras com abordagens provocativas e controversas, fiquem atentos, eu posso estar dando um foco, um ângulo de observação do assunto, porque eu realmente acredito que há pessoas com pretensões tolas na área do vegetarianismo por se julgarem mais espirituais ao não comerem carne. Isso é que é uma tolice, isso é que eu chamo de covardia, porque os vegetais são vivos. Para isso basta lembrar, Chico Xavier comia carne vermelha e não comia na juventude, houve orientação dos espíritos para que ele se alimentasse com carne vermelha para adquirir mais vitalidade, mais força física e poder sobreviver aos trancos fortes, às crises difíceis que ele atravessou a vida fora. E Hitler era vegetariano, Adolf Hitler era vegetariano. Ou seja, no campo da espiritualidade, nós não podemos nos apegar a esse tópico. Foi nesse sentido. E nesse, aproveitem isso que eu estou falando especificamente, esse assunto sobre vegetarianismo, e nós somos onívoros. Nosso aparelho digestivo, a extensão do nosso intestino, dos nossos intestinos, por exemplo, ou do nosso tubo digestivo, trato digestivo por inteiro, nos dá uma ideia, nosso aparelho digestivo por inteiro, nos dá uma ideia de que nós não somos nem vegetarianos, que são aqueles animais que têm uma extensão do aparelho digestivo imensa para que haja uma absorção mais profunda dos nutrientes, já que os vegetais não oferecem com tanta facilidade todos os nutrientes que precisamos. Então, por exemplo, o trato intestinal, a área de absorção tem que ser muito mais longa e ampla, por isso também, enquanto que os carnívoros têm um trato intestinal muito mais curto, não só porque não precisem absorver tanto, mas porque o material ingerido entra em putrefação mais rapidamente. Então, pela nossa extensão do aparelho digestivo, fica claro que nós estamos num ponto intermediário. Nem somos herbívoros, nem somos carnívoros. Encontrar um ponto de equilíbrio pessoal dentro dessa nossa estrutura de natureza humana geral, de sermos onívoros, é um assunto de ordem íntima e não deve ser tratado como um tema de espiritualidade. É isso. Ir a um bom nutricionista é sempre bom, ou um nutrólogo, uma nutróloga. Existe a medicina relacionada com especialidade em nutrologia como âmbito da medicina. Existe nutricionismo à parte, que não como âmbito da medicina. Bem, ou a pessoa seguir suas intuições, ler sobre o assunto, ser um pouco autodidata, não está errado fazer isso. Cada um siga suas intuições, porque nos campos mais sérios da alma, nas decisões capitais do espírito, nós não teremos um personal, como é que eu posso dizer, meu Deus, uma personal guidance. A nossa, o nosso, assim como a pessoa tem um personal stylist e o personal trainer, o nosso, a nossa personal guidance é a nossa, desculpa se estiver errando o inglês, me perdoem, tem muitos atos falhos no inglês, não é nem mais ignorância, é ato falho mesmo, porque conheço de muitos anos, não é? Pelo menos de leitura. e de acompanhar a cinematografia originalmente com o áudio em inglês desde a adolescência, ainda que a maior parte do tempo com legenda em português. A nossa orientação espiritual, embora provenha de guias de fato e mestres desencarnados, e devamos entrar em relação com eles pela voz da consciência, essa consciência hífia e intuição no campo da espiritualidade, nós não devemos nos fiar em uma pessoa ou em uma orientação. Lemos o nosso evangelho, fazemos a interpretação do evangelho, dos quatro evangelhos de Jesus, os clássicos, fazemos uma oração, seguimos uma intuição, lemos um artigo psicografado de Eugênio Espásio, Matheus Nacleto, podemos consultar uma obra de Emmanuel Chico Xavier, André Luiz Chico Xavier, mas em assuntos que dizem respeito a nossas vidas, ouvir sim o terapeuta, ouvir sim o mentor profissional, ouvir o mentor acadêmico, tudo isso mentora, profissional, mentora acadêmica também, mentora financeira, o que interessa em diversas áreas que tenhamos orientação ou coach, que nós apelemos para o coaching em algumas áreas específicas. Então, tantas áreas em que nós temos que apelar para profissionais, para nossas pesquisas pessoais, mas por fim avaliar no campo íntimo o que nós intuímos seja o mais apropriado às nossas almas, aos nossos corações, aos nossos sentimentos. Pessoas podem ter uma grande aptidão, uma grande experiência, uma grande maturidade em certos âmbitos, disciplinas do saber, mas seremos nós ponderando tudo o que ouçamos de fora e avaliando que na nossa experimentação pessoal funcione, que encontraremos as combinações, as configurações pessoais do que seja nosso estilo de vida, nossa filosofia de vida em todas as áreas, quaisquer que sejam os assuntos, quaisquer que sejam os tópicos. Prestemos atenção. Sempre a autoridade última em nossas vidas é a nossa consciência. E é claro que sempre naquela busca interminável de filtrar, nunca nos julgando satisfeitos, o que de fato é a voz da nossa consciência. Porque nunca estaremos com pureza completa ouvindo a nossa consciência. Nunca. Partamos desse princípio. Para que nós tenhamos uma busca de qualidade, uma busca conscienciosa e sejamos mais felizes e tenhamos maior possibilidade, aumentemos o nosso potencial, a realização pessoal profunda, multifacetada, isso é felicidade, nos realizarmos relativamente em vários âmbitos, vários setores de nossas vidas simultaneamente e assim fazermos um gerenciamento das nossas existências de modo otimizado, de modo inteligente, de modo maduro, de modo ético, decente e principalmente espiritual. Porque aí vamos ver o que é realmente ético e não só convencional, o que é realmente decente e não só preocupação com conveniências e aparências, conveniências pessoais, aparências de grupo, expectativas hipnóticas da cultura da sociedade. Então, vamos fazer um trabalho contínuo, modificando, inclusive, as nossas metas, as nossas prioridades, as nossas abordagens e métodos de trabalho em cada uma dessas áreas que apresentamos, da alimentação ao sono, passando pela vida social e lazer, como nos posicionamos no trabalho, no trato com as pessoas, como nós nos relacionamos com nossa própria espiritualidade, os hábitos de oração, meditação, tudo isso é de uma extrema, extrema importância. Beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, irmão pelos laços do Espírito, acompanhado de Eugênia Espásia, nossa mestre espiritual tão amada, Benjamin.